Olá, bem digitais. Eu sou Leandro Magalhães, bem-vindo a mais um BDcast. E hoje a gente vai falar sobre influenciadores. Você que é empresário e vai contratar um, é importante você ouvir o que a gente vai conversar aqui hoje. As coisas que é legal serem feitas, o que não é muito legal ser feito. E você que é influenciador, a gente vai discutir um pouco desse universo, das dores que já, quem já trabalha como profissão, como influenciador, as dificuldades que tem. Bom, eu tô falando a gente, que hoje no BDcast eu tenho um convidado, Marcos Paulo, se apresente, por favor, quem é você no universo dos influenciadores, na publicidade, o que você já fez, conta um pouco da sua história.
Olá, eu sou o Marcos, já fui diretor de criação por um tempo de uma agência aqui de Cuiabá, criei o perfil Experimentando Por Aí, e hoje tem uma produtora de conteúdo que chama Por Aí Conteúdo.
Marcos, influenciadores. Bom, quando eu pensei nessa pauta, foi porque a gente também estava começando um trabalho junto com um dos nossos clientes, e aí você me falou algumas coisas, né, sobre esse universo. Cara, essa história de... Vamos começar direto nesse assunto, né? Essa história de tentar contratar influenciadores com permuta, a galera tá chiando, existe... uma reclamação no meio sobre... Só que o mercado ainda, muitos operam e trabalham pensando assim, certo?
Sim.
O empresário vai contratar um influenciador, ele fala, ó, te dou tanto e você faz um número X de postagens e tal.
Exato.
Como que é isso, cara? Você tem sentido? Você já recebe muita proposta assim também? O que você já viu nesse universo, assim?
Cara, vem direto essas propostas. E não são só empresas pequenas ou empresas que desconhecem o mercado. Vêm empresas grandes de fora com essa proposta de permuta 100%. E assim, não se tem um cuidado de perguntar se o influenciador tem um media kit, um valor por post, ou por como que ele trabalha. Uhum. Já vem a proposta estruturada, assim, sabe? Eu vou te dar tal coisa.
Você quer ou não?
É, uhum.
Entendi. Ainda funciona essa história de mandar o presente sem nem conversar? Só pega e manda o presente e vê o que dá?
Cara, funciona desde que a empresa ou a agência pesquise sobre o influenciador ou o criador de conteúdo. Porque aí você consegue presentear de acordo com o perfil desse cara. Você consegue encantar esse cara ou essa menina. Porque senão fica só... Se você soltar 10 press kits iguais, não faz sentido. Você pode agradar ou não, mas assim, não vai ser no achismo. Eu acho que se for mandar esses recebidos, que a galera também hoje cobra pelos recebidos, se você quer mandar e ter uma mídia espontânea, tem que pesquisar demais para tentar encantar essa pessoa. Sabe?
Tentar fazer o mais personalizado possível.
Exato.
E entregar algo que seja único, né?
Exato.
Tipo, só você vai receber isso aqui.
Exato,
né?
Exato. E desde coisa boba, por exemplo, você vai mandar um presente relacionado ao esporte pra mim. Pesquisar se eu torço pra algum time, se eu gosto de esporte, se eu gosto de futebol, sabe? Tentar achar esses pequenos detalhes pra
personalizar. Uhum. Entendi. Tá, e como que o influenciador recebe isso, assim, no geral? Quando a empresa vem... desse formato meio pronto. Ah, tá aqui um presente pra você, ou tá aqui uma permuta. Eu sei que não tem um padrão, né? Cada um recebe de um jeito, mas no geral, o que você tem percebido, assim, né? Ele cria já um desgosto pelo anunciante, rola uma conversa no meio entre influenciadores. Ah, tá, a empresa tá me mandando mais um presente. Enfim, eles se conversam. Como que é, assim?
Conversam. Cria esse ranço. Uhum. De quem mandou e começam a mandar um para os outros, assim. Eu particularmente discordo dessa postura, porque eu acho que expõe a empresa ou o RP,
uhum,
que fez esse contato. Mas existe essa conversa, sabe? É recorrente as pessoas, ó, recebi tal coisa. E eu digo mais, às vezes eu penso que as pessoas mandam uma para as outras para dizer, olha o que eu recebi, e também para sentir.
Uhum.
Você, tipo, fulano aceitar, será que alguém vai aceitar isso, saca? Até para falar, eu tô sozinho nesse... Para ter aquele lance de turma mesmo, né? Vamos todos não aceitar esse tipo de proposta.
Entendi.
Pra não ficar naquilo, será que só eu que tô, não tô aceitando e tô ficando fora do jogo, saca?
Mas não existe nada que regulamente, certo?
Não.
Não existe hoje alguma coisa, um comitê de...
O conselho
de influenciadores que regulamente...
Cara, existem alguns grupos que eu até diria que funcionam como esses conselhos. Que tem os mais experientes, que aconselham os outros.
Tipo uma mentoria.
Tipo uma mentoria. Que saem coisas muito legais, mas saem coisas também muito repetidas, assim, sabe? Uhum. Porque como é recorrente, toda vez que alguém recebe uma coisa, vai e posta lá, nesse grupo. Ou em algum grupo. E as pessoas começam a discutir e acabam falando a mesma coisa sempre, talvez numa ideia de dar uma mentoria mesmo, de doutrinar, sabe? Uhum. Vamos seguir por aqui, aqui, aqui. Porque existem os... Eu nem gosto dessa palavra influenciadores, vou te confessar. Não pela palavra. Eu não gosto de quem se auto-intitula influenciador.
Entendi.
Porque eu acho que quem dá esse... título de influenciador, se é que ele existe,
é o outro,
né? E existem
o tal do creator, né? Ele é o... Sou um criador de conteúdo.
Exato. Eu me intitulo criador de conteúdo.
Uhum.
Se é bom ou se é ruim, aí é outra coisa.
Se eu influencio ou não, é outra história.
É outro papo. E como existem pessoas que só fazem isso hoje, que acabou virando uma profissão,
uhum.
As pessoas querem uma regulamentação, assim, tem umas boas práticas, um manual de boas práticas.
Uhum. E quais seriam?
Não fazer permuta.
Uhum.
E não postar recebidos que não tenham sido remunerado para isso, sabe?
Uhum.
Que eu acho, aí opinião, que, cara, depende da marca, depende da forma que foi, depende da sua relação com aquele produto. Então, às vezes você faz sim, sem remuneração, e eu acho que valem as boas práticas, mas não existe uma regra.
Uma regra, cada um certo e um errado. Entendi. Pro anunciante, tá? O cara que vai contratar,
uhum.
Qual que é o melhor caminho, assim, é o primeiro passo? Ele... Ah, eu quero escolher um influenciador. O que você acha que ele tem que... Ele começa por onde? Pesquisando por categoria, pessoas que compraram dele. Como que você acha que é o primeiro passo, assim?
Eu acho que esses dois pontos são importantes. Tentar procurar, identificar alguém que tenha a ver com seu negócio, com seu produto, com seu serviço. E também, se for consumidor seu, melhor ainda. Porque aí você já sabe que o cara consome aquilo. Você já tem certeza que ele gosta daquilo, então não vai ser falso. Não vai
tem
ser,
um aval de compra, assim, né?
Isso. E aí, pô, você tá presenteando um cliente seu, que por acaso é um influenciador, mas enfim.
Eu sempre defendo essa história de o máximo de interação possível com o produto, né? E o mínimo, a pessoa fazer um post de uma arte que ela recebeu e ela nunca consumiu o produto, nunca entrou na loja, nunca... Isso fica frio, né?
Sim, não é verdadeiro, né, cara? Não tem verdade aqui. E, assim, uma dica que dá pra passar do empresário pro influenciador é não moldar o que o cara vai falar. Eu acho que até, assim, se foi... Contratou o cara pra falar, diga, ó... Eu preciso falar do meu produto, a característica principal dele é essa, o preço é esse, se é que vai falar, mas com a voz do cara, sabe?
Fale do seu jeito.
Exato. Não um testemunhal de que a gente era acostumado no rádio, o cara manda e o cara lê.
Entendi. Aí você tem aqueles cases, né, famosos de gente que copiou o texto e colou igualzinho, né?
Uhum.
Recebeu, você tem esses casos.
De experiência, assim, às vezes eu... Quando eu recebo, eu pergunto pro anunciante ou pra agência. Posso colocar na minha voz aqui, mesmo contratado ou não, seja permutado ou contratado, eu pergunto se eu posso colocar na minha... Se não pode, eu opto por não fazer. Porque não é um espaço... É um espaço publicitário, mas não é um... Vai colar o negócio ali, fica uhum. sem sentido, sabe?
Isso é um outro ponto importante, Marcos. A clareza de quando é publicidade e quando não é publicidade. Né? Eu sinto que ainda tem muito influenciador, né, que não faz essa explicação, né? Não deixa claro quando é algo pago e quando não é pago. Isso se discute, né? Isso tem... O meio fala sobre isso, quando fazer, quando não fazer. Eu sei que, em termos de regulamentação, tudo deveria ser sinalizado.
Uhum.
Mas, no dia a dia, não é. E são os anunciantes que pedem para não ser? Onde que tá o erro ali? Onde que tá essa...
Não, eu acho que não tem a solicitação do anunciante para isso. Eu acho que é mais imaturidade do mercado mesmo, assim, sabe? De não sinalizar. E, às vezes, alguma confusão. Por exemplo, experimentando por aí, tem muita coisa que não é paga. São lugares que eu vou, que eu gosto e compartilho. Nesses casos, não é sinalizado porque não é contratado.
Que a essência do programa é justamente essa.
Exato, exato.
Tá.
Não, mas é uma publicidade, sabe? Uhum. Só que não remunerada. Então, como a ideia... Eu sei que eu não estou aqui para vender o peixe experimentando por aí, mas a ideia era dar voz para quem não tem. Claro que eu vou em outros lugares que tem voz, mas enfim. A ideia era dar a voz para o cachorro-quente da esquina.
Da esquininha, do tiozinho. Tá. Eu toquei nesse assunto, que eu sou professor lá na faculdade, aí tem uma aluna que é influenciadora. E eu falando disso, né, da clareza da publicidade, ela falou, mas como assim, professor, tem que deixar claro? Então, ela não está começando agora, ela já tem marca anunciante grande que anuncia com ela e ela não sabia disso.
Uhum.
Não existe uma formação, não existe nada que profissionalize esses influenciadores, certo?
Tem até uns cursos, um curso ou outro, mas não tem formação acadêmica, não. A menos que eu não tenha conhecimento disso. E sobre sinalizar, eu vi até que o CONAR ia notificar uma marca, não vou lembrar qual marca agora, porque tinha feito posts com influenciadores sem a sinalização de... ou com hashtag publi,
isso já aconteceu algumas vezes, de fato. Não seria a primeira, assim,
uhum.
Né? E o lado do influenciador, em termos de profissionalização, assim, em termos de... existe uma pauta a ser cumprida, existe uma agenda, existe um contrato, ou não, é tudo muito informal?
Existem contratos, mas mais uma vez, achismo, eu acho que a maioria das pessoas nem fazem esses contratos. São mais no
combinado.
No combinado.
Combinou,
no
ali, combinou ali no WhatsApp e é o que tá valendo.
É, exato. Sobre Media Kit, tinha, hoje nem tanto, mas tinha muito, muito criador de conteúdo, muito influenciador que não tinha esse Media Kit. Essa cultura foi sendo criada depois. Ou passava o preço via WhatsApp mesmo, ou não tinha isso e caso a caso ia pensando. Mas hoje já a maioria já tem esse Media Kit.
Pelo menos algo para se apresentar, né?
Exato.
Agora o lado do anunciante, você que vai promover alguma ação, escolher só um, escolher vários, tem uma recomendação nesse sentido, né? Fazer uma ação mais coletiva ou não, concentrar o esforço em um só? Você já viu das duas situações, assim, você tem...
Eu prefiro trabalhar com mais influenciadores, com mais nomes. Até para abrir um pouco o leque. Mesmo que eu sei que a gente precisa trabalhar com pessoas que tenham relação com a marca ou com um segmento, eu acho que dá para abrir um pouco. Porque se fica em um só, fica meio restrito, sabe? Eu tenho essa percepção.
Você reduz a audiência a
um nome só.
Uhum. Dá mais trabalho, né?
Sim.
Mas também sinto que acho que tem um resultado maior, né?
Uhum.
Briguinhas e mal entendido entre influenciadores. Isso acontece nível nacional, a gente já viu algumas vezes. Nível regional, eu sei que também já aconteceu. Então, as marcas têm que tomar cuidado em relação a isso também. Ah, fulano de tal, não conversa com fulano de tal, não vai chamar os dois pro mesmo evento que...
Ah, é bom ter, né? Mas eu nem sei se dá pra...
Se dá pra prever isso.
Pra prever isso. E dependendo da marca, até bom essa luzinha.
Um vai querer aparecer mais que o outro.
Né?
Tá, nichos. A gente tá falando de um mercado pequeno.
Uhum.
Né? A gente tá falando do nosso mercado, tem algumas opções diferentes de influenciadores, mas muito agrupadas em nichos parecidos, né? Moda, beleza, gastronomia, o que mais? Pet, né? Um ou outro...
Esporte, mas o esporte eu acho que fica mais no lifestyle, assim,
uhum.
Sabe? gosta de corrida ou gosta, pratica um tipo de esporte. Eu também não consigo enxergar muito além disso, não.
É, alguns segmentos, eu vejo alguns trabalhos com micro-influenciadores, né? Pessoas que não necessariamente são criadores de conteúdo, trabalham com isso, mas de alguma maneira influenciam o seu mercado, né? Então, eu, quando pai, e não que eu não sou, eu continuo sendo, né? Mas numa época em que eu falava e produzia mais conteúdo disso, recebi presente de marcas falando do Dia dos Pais e eu, em nenhum momento, tinha esse desejo, né, de criar o conteúdo para... Mas eu entendi que por conta daquele momento, estava influenciando outros pais.
Sim,
assim, né?
Sim.
Então, esse é um olhar que eu acho que pode ser legal também. Né? Quando, se você não tem um influenciador ou um grupo de influenciadores grandes daquele segmento, entender pequenos influenciadores que pode dar algum resultado. Né?
E a gente estava até... Eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso ou só enviar um para o outro alguns dados sobre isso, que essas... Esses influenciadores percentualmente engajam mais que os influenciadores.
Os grandes.
Se dividir por nano, micro. Talvez seja uma estratégia boa de se usar, de se trabalhar.
Aí, falando em termos de remuneração, eu vi algumas estratégias que estão começando a surgir, que é, especialmente no Instagram, né, de você criar conteúdos só para o seu grupo de melhores amigos.
Sim.
Né, alguns creators estão fazendo isso e estão cobrando esse aluguel, né? Como se fosse um pacote premium de conteúdo, né?
Tipo a Netflix do Instagram.
É, só quem paga tantos reais por mês, um valor de assinatura, vai receber alguns conteúdos, né? E aí, teve gente criticando, teve gente que achou legal, teve... Como que tá isso, assim? Isso dá...
Cara, eu ouvi também muita gente criticando, muita gente falando bem. Minha percepção é que essas pessoas vão ser enxergadas hoje que receberam algumas pedras. Ah, tá ou viajando ou querendo extorquir o seu seguidor. Eu acho que essas pessoas ainda vão ser enxergadas como gênios ali na frente. É, e eu acho também que tem perfis e perfis. Por exemplo, eu posso estar dando um tiro no meu pé, mas eu não enxergo experimentando por aí. Nesse nicho.
Nessa categoria.
Que dê pra cobrar. Então, vou cobrar por indicar um restaurante, por indicar um ponto turístico, ou pra receber a análise da rodada antecipadamente, sabe? É caso e caso. São casos e casos.
É, eu acho que o único cuidado é, se você tiver um conteúdo realmente diferente, a mais, né? Tipo, não ser exatamente o mesmo, né? E que agregar valor para sua audiência, né? É um modelo que parece que faz sentido, né?
Sim, faz sentido e assim, eu acho que faz mais sentido ainda para as marcas. Porque, por exemplo, o cara tem 100 mil seguidores, mas ele tem 1000 melhores amigos. Quem garante que com 100 mil seguidores ele ia conseguir atingir 1000 pessoas, sabe? Não tem essa garantia. Aqui... Talvez não tenha essa garantia especificamente dita, mas são pessoas que optaram por receber aquele... Que pagam para receber aquele conteúdo. Além de dizer que queria, elas foram lá e pagaram para receber.
É, e o alcance, né, a entrega para os melhores amigos, ela é 100%, né?
Sim,
assim, então, é... Curioso, eu achei interessante.
Assim. Eu acho que é um modelo que vai evoluir ainda... Mas eu também acho que é que quando a ferramenta enxergar isso, ou o Instagram, a empresa enxergar isso, vai ter algum ajuste.
É.
Né? Porque aí é só o dono do perfil, o gerador de conteúdo que está ganhando esse dinheiro. Por isso, eu já até ouvi falar que eles estão tentando procurar meios da ferramenta ganhar e repassar, tipo o que o YouTube faz.
Entendi. Tipo, a ferramenta cobrar para ter acesso, né, e repassar o criador.
Isso, isso.
É, faria sentido. Uma outra pergunta. Fazer meio permuta e meio pago,
tá
valendo?
Tá. Inclusive, essa é uma das discussões que rola. É porque, às vezes, tem uma marca que eu gosto, mas que veio na permuta. E você enxerga que dá para ter uma grana, ou você precisa que tenha uma grana. Então, dá para fazer meia-meio, sabe?
Bem uma contraproposta,
isso,
assim,
isso,
né?
Tem marcas que não aceitam. Não é que não aceitam. Eu já recebi propostas de algumas marcas através de agência, que aí eu fazia contraproposta e a agência falava, ó, infelizmente foi me disponibilizado só a permuta. Ok, é a negociação.
Uhum.
Eu não acho, eu não consigo entender por que as pessoas precisam se sentir incomodadas em receber essa proposta. Elas podem dizer
simplesmente não.
É. E ponto, saca?
É, de fato. Uma coisa que eu gosto muito, Marcos, e eu não sei como o criador recebe isso, é dessa cocriação. Tipo, cara, a gente tem esse desafio, esse objetivo. O que, que você acha que a gente pode fazer? Vamos criar junto? Vamos pensar junto alguma coisa? Ser menos top-down, assim, menos... Uhum. Você tem que executar assim, toma aqui o briefing e faz. Isso é legal, assim, né? E os criadores gostam de participar desse processo de criação?
Eu particularmente gosto demais. Eu já fiz para alguns clientes aqui, era exatamente isso. Ó, a gente precisa comunicar X e a partir disso tá na tua mão. Você precisa validar comigo,
uhum.
mas tá na tua mão. Sabe? Eu não sei nem se a gente fez junto isso, mas é da onde você tava antes.
É, não, eu defendo isso muito, uhum. né? Porque às vezes a gente, do lado do anunciante, enxerga um número de possibilidades que é reduzido perto do lado do criador de conteúdo, que tem várias outras ideias, que o anunciante pode ser, inclusive, um gatilho para ele startar uma nova série, um novo tipo de conteúdo, um novo, né, algo mais exclusivo, tal, uhum. né?
Eu acho que, inclusive, tem que ser assim. Porque o seguidor saca na hora, cara. Eu tenho a percepção que ele saca na hora que aquilo foi
montado.
Porque é mais legal. O seguidor, ele vai entender ou pensar que aquilo é pago. Igual no meu caso, que eu vou no lanche da esquina e posto, tem seguidor que acha que aquilo é pago. Mas é mais legal, no meio do caminho, ele achar que aquilo é pago ou descobrir... Putz, isso aqui é pago, do que de cara já ele viu um... Já, que já é engessado, já não tem...
Já perde o interesse.
Já perde o interesse. Porque quando ele é surpreendido dessa forma, eu acho que ele até dá um voto... Ah, foi legal, né?
se esforçaram, pelo menos. Massa, bom, então essa é outra dica, né? Quando o anunciante for contratar um influenciador, colocar o influenciador no processo de criação, pensar em ideias, em formatos, em maneiras de divulgar algum produto, né? Tentar construir uma história também, ser menos, tá aqui, isso aqui, compre, custa tanto.
Sim, sim.
Né? Contar um pouco lá atrás, como é que começou, tentar contar uma historinha ali de 2-3 dias, pelo menos, ou de uma semana, ou de um mês, independente do tipo do produto, mas que tenha alguma conexão ali, um dia conecte com o outro, né? Um story com o outro, um post no outro, enfim. Bom, e do lado do influenciador, então, entender que às vezes o anunciante pode receber uma contraproposta, né? Recebi a permuta, não faço, faço por metade, permuta, metade pago, uhum. né? Propor também essa criação. E se a gente fizesse de maneira diferente, se a gente, em vez de fazer desse jeito, fizesse de outro, talvez pudesse dar mais certo. Eu acho que alguns influenciadores não sentem essa liberdade de propor, né? E é muito saudável quando, uhum. quando vem do influenciador também essa proposta. Um pouco de profissionalismo, né? Assim, cumprir as datas, cumprir os horários... não deixar furar o que foi combinado, né? Porque algumas empresas têm toda uma estrutura montada além da ação do influenciador, né?
Certo.
Né? Ou, tem outras mídias casadas ali, né? Que não dá pra uma, sei lá, tem uma inserção num dia, outra no outro dia, né? Faz sentido, às vezes tá tudo no mesmo período.
Às vezes não é nem mídia casada, às vezes é estrutura mesmo. Você vai fazer um delivery, a divulgação de um delivery. Às vezes contratou um motoboy extra para atender, sabe? Tem que pensar tudo isso.
Né? Exato.
E assim, se pede-se para não trabalhar com permuta, para ser remunerado, tem que pensar que precisa dessa contrapartida pro cara.
Emitir nota fiscal.
Exigiu o profissionalismo? Haja com profissionalismo também.
Perfeito.
Um parênteses que talvez dê para usar lá atrás. Eu acho saudável a discussão entre as pessoas do mesmo, os influenciadores, os criadores de conteúdo. Mas depois que teve essa discussão, já aí eu acho que precisa ser superado. E aí agir, igual a gente falou, você pode dizer não ou você pode fazer uma contraproposta. Não precisa se irritar sempre que receber essa...
Que caiu um pedido de permuta. É isso. Então, com essa mensagem final, valeu, Marcos. Valeu, obrigado pelo convite, pela participação, desculpa, né? Obrigado por aceitar o convite. O BDCast quer trazer mais entrevistas, tem outros temas. E esse foi mais um BDCast. Ouça a gente no Pocket Cast, no Google Casts, no Spotify, e acompanhe as redes sociais da Bem Digital. Valeu, obrigado, Marcos. Até a próxima. Abraço.